Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, nesse que é o nosso primeiro podcast aqui. Esse projeto que ficou aí guardado um ano na gaveta, né? E que agora a gente decidiu soltar. Que nada mais é do que um projeto que a gente tem para falar sobre história, essa ciência maravilhosa das ciências humanas. E o nosso primeiro episódio, como nós falamos aí no título, é Revolução Francesa. E hoje eu trouxe aqui meu grande amigo, convidado. Por favor, se apresente.
E aí, meu nome é Gabriel Araújo. Estou aqui com o Luiz na primeira edição, né, desse podcast, desse projeto incrível que a gente vem planejando há muito tempo. E só hoje que saiu, mas que vai dar certo. Bora lá? Bora lá.
Então, depois aí da musiquinha, acompanha, fica com a gente. Então, antes de começar a falar, eu acho importante a gente falar o contexto da época, né? Porque uma revolução, ela não surge do nada. Ela tem um background atrás que nós precisamos entender para nós entendermos como que chegou lá. Enfim, vamos lá. Vamos voltar no século XVIII, finalzinho do século XVIII ali, e vamos entender o contexto da época na França. Enfim, a França estava passando por uma das crises, talvez uma das maiores crises da história, que envolvia diversos aspectos. Dentre elas, uma crise agrária fortíssima, porque anos antes a França ela estava passando por momentos difíceis de estiagem, de invernos rigorosos. E ainda nessa época, a França ela não era um país industrializado, né? Era um país predominantemente agrário e que a economia era baseada basicamente no trigo. Quando as colheitas de trigo começaram a morrer, a França começou a declinar nessa crise social, onde o povo começou a passar fome porque não tinha pão para comer, onde o povo não tinha dinheiro para comprar comida, o dinheiro não valia de nada. E também um dos piores fatores assim, da França é que existia quase que um abismo social, né? Uma desigualdade enorme, onde literalmente o povo estava morrendo de fome e a nobreza estava instalada num palácio suntuoso, pomposo, esbanjando riquezas. E isso daí vai ser um dos combustíveis para essa revolução.
Lembrando que a nobreza conseguia ganhar esse aspecto de, como você falou, pomposo, através dos impostos vindos do terceiro estado, que era a maioria da população. Se eu não me engano, 90% da população.
Exatamente. Porque, se você for ver isso, a gente vai falar mais na frente, mas a França era dividida em três estados, onde o terceiro estado sempre, né? O terceiro estado é o povo, o resto, e eles é quem sustentam os dois de cima, né? Eles são os únicos que pagam impostos. Enfim, atrelado à crise agrária, que já era uma coisa seríssima, você vai ter uma crise financeira. Que aí existem vários fatores para essa crise financeira. Uma delas seria as guerras perdidas, né? A França, não satisfeita, se envolveu em um bocado de guerras, perdeu várias. Você vai ter a Guerra dos Sete Anos, um pouco antes da Revolução, mais que a França perdeu para a Inglaterra. Você vai ter ela se envolvendo numa guerra franco-prussiana, com a antiga Prússia, perdeu também. E isso vai custar caro, né, para os cofres franceses, que depois vão pagar o preço para isso.
E além dessas duas guerras, tinha também a participação da França na Guerra de Independência Americana, onde eles gastaram muito, levou presente, achando que ia conquistar os americanos com um mercado consumidor grande. Acabou que saiu lá embaixo. Ou seja, os americanos ganharam a guerra, saíram em cima com tudo, e os franceses decadentes, passando fome, com a crise financeira e social muito grande.
Principalmente a independência, né? Essa revolução americana que a França financiou, custou muito para a França. A França quebrou, sim, principalmente por causa disso. E tem um ponto importante que eu fiquei pensando a respeito dessa independência americana, que é a França só fez merda nesse período. Só fez besteira. Por quê? Não tinha nada a ver com essa revolução. A França não tinha que se envolver. Por quê? É aquela história, né? Se você for ver, a França e a Inglaterra, eles têm uma rixa histórica. Você vai ver em vários momentos da história, a Inglaterra tentando ferrar a França e a França tentando ferrar a Inglaterra. E aí, nesse momento, a França viu uma colônia britânica, que na época ainda não era os Estados Unidos, era uma colônia, as 13 colônias britânicas, lutando para pedir independência da metrópole, né? E aí a França viu aquilo e aquela lógica, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo.
Meu amigo.
Então, se eu tô vendo uma colônia britânica tentando ser independente da metrópole, eu vou lá e ajudo ela, porque isso vai ferrar a Inglaterra, né?
E não só ferrar a Inglaterra, eles também viram pelo lado de quê? Ah, a Inglaterra é meu inimigo. Se eu ajudo os Estados Unidos, no caso as colônias britânicas, que não estão gostando nada do que o Reino Unido estão fazendo com eles, logo eu vou ajudá-los, eles vão ficar de mal com os britânicos, e aí eu vou criar uma relação comercial entre França e Estados Unidos, o que não aconteceu e prejudicou muito a França.
Sim, exatamente. Não, e não só isso, mas realmente isso aí foi quase que um tiro no pé na França. Por quê? Presta atenção na contradição. Na época eles não tinham noção disso, mas hoje em dia, se você analisar, os Estados Unidos, a Revolução Americana, o que era? Era uma revolução de caráter iluminista, certo? Uhum. Os Estados Unidos, isso é um marco histórico muito grande, é muito foda isso. Os Estados Unidos, os caras estavam reestruturando uma democracia depois de 2.600 anos. Não, exagerei. 1.600 anos. Mas se você for ver, a última democracia que tinha existido tinha sido a Grécia Antiga, pô. Os Estados Unidos, eles mudaram a história do mundo naquela revolução. E que o rei da época, Luís XVI, na França, estava apoiando uma revolução que ia contra a base política dele. Então, França não só financiou, quebrou com o dinheiro mesmo, financiando, como ele financiou uma revolução que ia contra o governo dele. Ele se lascou de todas as formas, não tinha como dar certo isso. E aí a França depois vai pagar o preço, né?
E que esse preço pago pela França não foi algo tipo momentâneo, acho que ocorreu em um longo período de tempo até o povo se tocar. E quando o povo se tocou, realmente foi o fim da monarquia.
Porque o que acontece? A França, ela vinha juntando derrotas, né? Vinha juntando derrotas de de muito tempo. Porque aí a gente tem que falar. O rei vigente na época da Revolução era o Luís XVI. O Luís XVI, ele era neto do Luís XIV, que foi o rei sol da França, né? Que talvez tenha sido o principal rei absolutista da história. O cara é o estereótipo de rei absolutista. É. Ele foi rei que gastou muito dinheiro na França. O cara era aquele rei realmente estereótipo, que usava peruca, que vivia num palácio, que gastava dinheiro, esbanjava dinheiro. E aí você vê que a França começa esse processo de crise com o Luís XIV, porque o Luís XIV começa a gastar dinheiro doidado, pô.
Então, Luís XIV, além de gastar muito dinheiro, ele não gastava dinheiro com o país. Isso. Não era para financiar coisas boas para o país, diminuir a desigualdade, não. Ele financiava, ele gastava dinheiro para coisas próprias e para a família dele, para satisfazer suas vontades. Isso. Ou seja, era roupa caríssima, terno, não era nem terno na época, era vestido com diamantes.
A nobreza francesa tinha a nobreza francesa tinha tanta gente que o governo não conseguia sustentar, não conseguia bancar tanta gente. Então você vai ver que é muita gente mamando nos cofres públicos e a França quebrou. É isso. No final das contas, é isso. E aí isso é como eu falei, isso vai ser um dos combustíveis para a revolução. Por quê? Toda essa crise que a gente falou, a crise agrária, a crise financeira, a crise social, a crise política, só quem passava era o terceiro Estado. O primeiro e o segundo não estava passando pela crise, não sentia essa crise. A monarquia não estava nem aí para o povo, nem aí.
E aí, você falou nessa. A monarquia não tava nem aí para o povo. Nós já avançamos um pouquinho aqui e vamos entrar na parte em que, com todas as crises acontecendo, as crises de, tanto financeiras como econômicas, entramos na parte em que foi convocada, né, uma assembleia com o primeiro, segundo e terceiro estado.
Isso, exatamente. Eu acho que então, agora a gente tem que explicar, né, quem é o primeiro e o segundo estado. Então, vamos lá. Vamos falar dos grupos sociais na França. A famosa pirâmidezinha histórica, né? Todos os assuntos têm que ter. Então, você vai ter o primeiro estado, que é o clero, o alto clero, na verdade, né? Que eles vão ter o domínio religioso. Então, não, a França não era como a Idade Média, né? Você já estava na Idade Moderna. A igreja tinha menos força, mas ainda tinha grande força. E não só tinha muita influência nas pessoas, como ela também tinha um terço das terras da França era da igreja católica na época. Então eles tinham um poder econômico e um poder de influência muito grande. E além disso, como a gente
Correto.
falou lá atrás, a igreja não pagava impostos. Então eles não financiavam, não ajudavam a sustentar o Estado francês na época. Esse é o primeiro estado. O segundo estado é a nobreza. E aí, dentro da nobreza, você tem o rei e a rainha também juntos, que é o pessoal que eu falei que tava mamando o governo. Os cabas não pagavam imposto, não fazia nada, só fazia
Bobo da
gastar dinheiro,
corte.
povo da corte, esbanjar. Você vai ter os governantes franceses, o próprio rei e a rainha, e eles, muito luxo, muito luxo. Os caras viviam num palácio com comida à vontade, não sei o quê. E também não pagava imposto, isenção de impostos. Então, mais uma vez, o povo é que sustentava isso tudo.
É, então, tu falou aí sobre a questão da banquetes e tal. Em uma das minhas discussões que eu fiz no Palácio de Versailles, foi algo impressionante que quando eu entrei em uma sala eu fiquei de cara, pois assim que eu dei de cara nessa sala, tinha uma mesa enorme. Tipo, pra você ter uma noção, era 140 cadeiras nessa mesa. Ou seja, você tem que imaginar mais ou menos o tamanho de uma mesa para caber 140 pessoas dentro dessa mesa. É, hoje em dia, a gente come com o quê? Um garfo, uma faca, um prato e um copo. Nada mais. Nessa mesa tinha três copos, provavelmente um pra vinho, uma água e alguma outra coisa. Eram três garfos, três facas. E nessa mesa eles tinham aquele ritual, né, que era chamado de. Era um processo civilizador que foi passado com a transição da Idade Medieval para o Estado Absolutista. E aí era a sociedade da corte, onde tinha que vestir roupas boas, no sentido de que, tipo, com joias, os copos com riquezas, tudo isso. E isso é bem retratado naquela época.
Sim. Então, você tem o primeiro, o segundo estado e você vai ter o terceiro estado, né? Que era mais de 90% da população francesa da época, que era o povo mesmo, o resto, quem sobrou. Só que aí você vai ter um ponto muito importante. No terceiro estado, não era só o povo. Você tinha a burguesia francesa, que era uma classe que estava em ascendência na época. E foi por causa dessa burguesia que a revolução aconteceu. Porque só o povo não tem como fazer uma revolução dessa. Você tem que alguém financiar isso. E aí você vai ter a burguesia. Por quê? Num processo de final da Idade Média e início da Idade Antiga, né? Porque a revolução ela vai ser o marco, vai ser a passagem da Idade Moderna para Idade Contemporânea, né? E aí nós temos que entender o contexto da Idade Moderna, os problemas que lá tinham, para você entender o porquê. O porquê da Revolução Francesa e por que dela ser um marco histórico. Porque o que acontece? Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, você vai ter um surgimento de uma classe, que é a burguesia, né? E a burguesia, ela vai lutar durante quase toda a Idade Moderna pro poder, por política. Porque até então eles só tinham o lado econômico, né? O dinheiro. Quem mandava tudo era o rei absolutista. E aí chegou no limite a França. os burgueses falaram, não, chega, agora a gente quer o poder. A gente já tem o dinheiro, a gente quer o poder. E aí inicia esse processo de derrubada do antigo regime, né, do rei absolutista, e a burguesia vai tomar o poder e aí vai estar aí até hoje. É por isso que existe essa passagem. Hoje nós vivemos num mundo capitalista, burguês, onde a burguesia, de certa forma, conseguiu chegar no poder, né? E dentro do povo, você vai ter dois grupos, né? Que esses dois grupos vão ser importantes para o caminhar da Revolução. Eles que vão articular tudo isso. Então você vai ter os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, que era a alta burguesia da época, né? Realmente quem tinha o poder. E eles eram classificados como os mais moderados, os conservadores. Eles queriam a Revolução, que eu acho importante a gente falar isso. Os dois grupos, por mais que sejam distintos, os dois queriam uma revolução, queriam diminuir o poder do rei. Eles só diferem no modo como vai ser essa revolução, né? E os girondinos, eles queriam continuar a monarquia, mas uma monarquia constitucional, né? Nos moldes iluministas. E aí você vai ter também os jacobinos. Os jacobinos, que era a baixa burguesia, o resto, realmente, o povo camponês, os chamados sans-culottes, né? E eles eram os mais radicais mesmo. Os caras que queriam sangue, que queriam destruir tudo, que queriam matar o rei e que queriam instaurar uma república do dia para a noite, assim.
Uma observação importante que nós podemos acrescentar a esses dois grupos burgueses é a questão de que eu gosto sempre de puxar um pouco a Idade Média porque foi o período de transição ali para o Estado absolutista e é bem importante. Durante a Idade Média, como sabemos, ou não, eu vou contar agora, foi onde houve um grande destaque dos comerciantes no mundo comercial. Por quê? Eram eles que faziam as feiras, e aí é onde gerava o mercado interno e externo também, onde criou as relações exteriores. E aí eles ganharam um pouco de importância econômica, não política. E isso fez com que essa burguesia dividisse. Por quê? Houve a burguesia, os girondinos e os jacobinos, como você já falou. No caso, os girondinos eram justamente comerciantes. Já os jacobinos entrava a questão dos médicos, os advogados, juízes. Liberté, égalité,
fraternité.
O início da Revolução Francesa. E aí, em maio de 1789, esse ano que vai entrar para a história, ocorre uma Assembleia dos Estados Gerais na França. Que ela só é convocada quando realmente acontece uma merda muito grande. E aí, essa Assembleia de 1789, ela é um acontecimento histórico mesmo. Porque a última Assembleia que tinha sido convocada tinha sido há mais de 150 anos atrás. Fazia mais de um século que não tinha uma Assembleia dessa. Por quê? Por que que houve essa Assembleia Geral? Porque o primeiro e o segundo Estado estavam com cagaço que a crise chegasse nele. Porque a crise realmente começou a ficar muito grande. O terceiro Estado já estava numa situação extrema, onde o povo estava brigando por comida. Se você tivesse comida em casa, o pessoal invadia sua casa, lixava você na rua, roubava comida. O pessoal realmente estava numa situação extrema. E aí o primeiro e segundo Estado começou a perceber mais isso e falou, opa, peraí, o dinheiro tá acabando, o povo tá ficando com raiva, e aí a gente tem que fazer alguma coisa, senão essa crise vai chegar na gente.
E uma observação bem importante dessa Assembleia foi que a ideia de convocá-la veio justamente do rei, porque ele viu que tava já um caos, ele não tava nem reparando no caos do terceiro Estado, era o caos do primeiro e segundo Estado, que ia dar merda pra eles. E aí ele disse, não, temos que recuar aí e vamos colocar essa Assembleia.
Exato. E essa Assembleia, você vai ver que antes da Assembleia, você já tinha uma movimentação dentro da nobreza ali. Você vai ter alguns economistas francês tentando criar planos econômicos pra tentar mudar, pra tentar cobrar impostos da nobreza, do clero. E a nobreza, o clero, terminava que não queria. Você vai ter um economista francês que ele vai propor isso e ele vai ser retirado do cargo. Ele vai sair da nobreza. A nobreza e o clero realmente não queriam saber de pagar impostos, só queriam saber de explorar o povo, e é isso. E aí, vamos falar mais dessa assembleia, que foi bastante interessante. Porque o que acontece? Essa assembleia nada mais é do que um encontro entre os três estados para discutir questões públicas da França, questões de política. E aí você vai ter o sistema de votos, porque se o sistema de votos fosse de forma individual, né? O terceiro estado, o povo, eles eram mais de 90% da população francesa. Então, se o voto fosse individual, eles iam ganhar fácil. Mas aí, o que, que o primeiro e o segundo estado eles pensaram? Eles fizeram um voto por estado. Então, iam ser só três votos. Um pro primeiro, um pro segundo e um pro terceiro. E aí, o que dá? Foi muito interessante essa jogada. Por quê? O primeiro e o segundo estado votavam em conjunto, os dois não queriam pagar impostos, tinham os mesmos interesses, e o povo, como sempre, se lascava, era deixado de lado. E aí foi isso que aconteceu. Convocaram a assembleia, votos por estado. A assembleia, claramente, foi vencida por 2-1. O primeiro e o segundo estado votaram juntos, o terceiro estado ficou sozinho mais uma vez. E aí, não só isso, mas o que foi decidido na assembleia? Foi decidido que o primeiro e o segundo estado continuaria com isenção de impostos e o terceiro iria aumentar o número de impostos. Então, quer dizer, olha o absurdo que estava a França à época.
Então, uma observação importante aqui na Assembleia é justamente que houve a participação de 1.200 delegados. Delegados eram os representantes dos estados. E, obviamente, a maioria era do terceiro estado, desses delegados. Ou seja, tecnicamente, quem ganharia era o terceiro estado, mas como o Luiz falou, a estratégia do primeiro e segundo estado é se unir como, e fazer cada estado um voto só para que eles ganhassem. E aí acabou que já tinha uma revolta do terceiro estado, aquela ânsia de derrubar esses dois outros estados aumentou justamente nesse período. E outra coisa, não só focar em Versailles, em Paris, mas também vamos puxar para as fronteiras da França. Onde que, como o Luiz falou lá no começo do podcast, estava vendo a crise do trigo, né? Onde tinha estiagem, o clima muito ruim, o solo não estava favorável. E aí, com a iminência de uma revolução que estava prestes a acontecer, o povo estava vendo como estava lá na capital, acabou que ocorreu diversas guerras civis, pequenas, mini guerras civis, na fronteira, para evitar com que esses povos da fronteira da França ficassem piores do que já estavam. E aí eles estavam lutando por uma melhor condição de vida.
Então, né? O povo puto com as políticas que foram estabelecidas dentro da Assembleia Geral, simplesmente saem dessa Assembleia, vão ali na salinha vizinha do próprio palácio, montam, né, o que na época era uma quadra de tênis, né, se eu não me engano. O próprio terceiro estado se junta, monta ali uma pequena assembleia constituinte e fala: foda-se esse rei, agora quem manda na França é a gente. Só vamos sair daqui com o guarda. Com a guarda realmente tirando eles à força, meu amigo. E aí, o povo, nesse momento, se divide entre os girondinos e os jacobinos, né? E montam uma guarda nacional. Então, os caras realmente queriam bagunça mesmo. Montam a guarda nacional. E nesse momento, a França fica com dois exércitos. Você tem um exército oficial do rei e a guarda nacional, que é o exército revolucionário, né? E aí, meu amigo, começa essa confusão de verdade.
É só a informação de que o nome desse acontecimento ficou conhecido. Era, tipo, era uma quadra, que pra você ter noção, era considerada uma sala. E esse juramento que eles fizeram de não sair de lá, até o rei se pronunciar, mais ou menos, ficou conhecido como juramento do jogo de pela, ou de pila.
Que na Inglaterra era tênis, né, um negócio assim, e lá era... Só que era um tênis com peteca, né? É um negócio assim.
Isso. Hoje em dia já tem outro nome, badminton.
E aí você vai ter, pouco tempo depois dessa Assembleia Constituinte, você vai ter o fatídico dia 14 de julho de 1789, né? Que vai ser o dia realmente que vai ser o marco do início da Revolução. Por quê? O que é que acontece? Você vai ter um exército oficial, que é o exército do rei, e vai ter esse exército extraoficial, que é o exército dos revolucionários. E esse exército, eles tinham armas, eles tinham homens, mas eles não tinham a pólvora, que na época era o principal componente, né? A arma, ela só atirava se tivesse pólvora. E aí surgiu um boato ali na França, que dentro da Bastilha, né? Para quem não sabe, a Bastilha era onde se guardavam os presos políticos na época do Antigo Regime. Existia um boato que lá dentro tinha pólvora. E aí os revolucionários, esse exército revolucionário, saiu na rua quebrando tudo, invadiram a Bastilha e simplesmente derrubaram a Bastilha. E pouco tempo depois a Bastilha não existia mais. Os caras tiraram tijolo com a mão, meu amigo, de tanta raiva que eles estavam do poder.
Deixar, botar em chamas o prédio. O prédio entrou, ficou em chamas e uma coisa bem importante também, a Bastilha, ela é conhecida como símbolo do Estado absolutista, porque é onde prendia todas as pessoas que eram contra o Estado absolutista em si.
Ela é o marco do início da Revolução justamente por isso, porque é um prédio, uma fortaleza enorme que representa o poder absolutista do rei, né? O que é engraçado, porque no dia da invasão da Bastilha não tinha ninguém lá, não tinha nenhum preso. Realmente foi só um símbolo, foi um ato simbólico.
E outra coisa que tu falou aí, que só tinha pouca gente, o que dá pra entender? A galera tinha tanto medo do que estava acontecendo na França e que o rei poderia fazer do nada, que a galera tinha medo de comentar algo sobre o estado do rei. Porque senão ia pra onde? Pra Bastilha.
Não, e detalhe, é que a Revolução, ela é um assunto muito legal de estudar, mas você tem que entender que a Revolução, ela não tem bonzinho, não foi uma coisa bonitinha a Revolução Francesa,
não
tem um lado certo, um lado bom, um lado ruim, um lado mau, todo mundo fez merda, todo mundo cagou na Revolução Francesa.
Tem um lado que quer acender, foda-se, eu quero ser poder agora,
isso,
é isso.
Exatamente, foi realmente derramamento de sangue excessivo, foi gente morrendo. Não foi nada bom. Não tem ninguém certo nessa história. Todo mundo fez merda.
Se bem que você vendo pelo lado do terceiro estado, acabou que essa luta que eles fizeram contra o primeiro e segundo estado ajudou bastante eles, porque eles eram a maioria e a maioria estava lascada. Ou seja, você por um ponto de vista, foi algo meio que bom. Não sei.
Não, assim, talvez as consequências da Revolução Francesa tenham sido positivas. Mas o modo como a coisa caminhou não foi nada legal. Você tinha muita gente morrendo e era uma coisa violenta, brutal.
É, era desnecessário, até porque o exército do rei tava quebrado, né? Tinha vindo das guerras, como foi citado.
Sem contar que, como eu falei, o rei, ele era um cara meio bunda mole, assim. Ele era meio cagão. E aí quando o povo identifica que ele era um rei fraco, aí é que eu vou ficar em cima mesmo. O pessoal, pô, a gente não tem nada a perder. Liberté, égalité, fraternité. A Assembleia, né, a Assembleia Revolucionária, ela lança uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. É uma carta inspirada na Carta da Independência dos Estados Unidos, com todos os ideais iluministas. De igualdade, de liberdade, de fraternidade, que depois virou o lema da Revolução, né? E uma coisa interessante você falar dessa ideia de liberdade é a liberdade de expressão, vai, né? Porque na França, nesse momento, vai surgir jornais, revistas, e aí talvez um dos principais seja o Amigo do Povo, que foi um jornal da época, escrito por um revolucionário, Marat. E o Marat vai ser um dos principais caras da Revolução Francesa. Junto dele você vai ter o Marat, o Danton e o Robespierre. É a trindade da Revolução Francesa. E aí o Marat, ele é um jacobino, ou seja, um cara radical, que é a cabeça do rei. Que é a República, exatamente. E aí ele vai ser o principal articulador, ele que vai inflamar mais o povo. O povo estava pouco inflamado na época, ele fez esse favor de piorar a situação.
Até aí o povo estava em delírio, entraram ao delírio. E aí o rei decidiu recuar, né? Porque até aí o rei não tinha sido de fato tirado do poder. Ou seja, ele falou o quê? Não, eu vou com calma, vou implantar uma monarquia constitucional. Que era, no caso, os interesses dos girondinos. Ou seja, os 3 anos, eu acho, eram de monarquia constitucional.
Então, você, como eu falei, o Marra, né, ele era o escritor do jornal da época, e ele lançou no jornal dele que o rei estaria em Versalhes, no palácio, porque até então o rei ele ficava no palácio de Versalhes. Ele lançou no jornal dele que o rei lá em Versalhes estaria zombando da revolução, estaria zombando da bandeira da revolução, alguma coisa assim. Isso, como eu falei, o Marra, ele era um dos principais caras que inflamava o povo, porque o povo já estava com raiva na época. E o Marra fazia o favor de piorar isso. E aí ele lança isso no jornal e aí foi tiro e queda. Pô. O povo ficou puto de novo, saiu todo mundo na rua. E aí tem até um quadro que retrata isso, que é a Marcha para Versalhes, né? Que você vai ter o povo marchando de Paris lá para Versalhes, para invadir o Palácio de Versalhes. E aí, meu amigo, foi confusão, viu? Marcha para Versalhes invade o palácio de uma maneira violentíssima, cortando cabeça de soldado, enfiando cabeça de soldado no espeto, e entrou da forma mais violenta possível. E aí, eles vão pegar o rei, vão escoltar o rei até Paris de volta, vão levar o rei e vão deixar o rei preso em Paris. Pô, pegou o rei nas costas, assim, foi escoltando o bicho até Paris, meu amigo. E escoltando naquela delicadeza, né? Com a cabeça do soldado enfiada no espeto, assim, cheio de
bem
tocha.
Macabro.
Foi uma coisa bem violenta. E você vê o rei, nesse ponto, perdendo força já, né? Ele já havia perdido força na criação da Assembleia Constituinte, que você vê que ele não se vê mais nada. E nesse momento é que ele não serve mais nada mesmo. Porque o rei pega ele, leva para Paris e ele fica preso. Fica preso dentro de Paris. Não tem como sair, não tem o que fazer, nada. Porque teve uma mulher francesa, né, chamada Olympe de Gouges, que ela escreveu uma carta da mulher e da cidadã como forma de criticar o machismo. Porque se você for ver, a declaração é a declaração do homem e do cidadão. Então, é de caráter machista mesmo. Essa mulher, ela tenta criticar isso, mas o que acontece é que ela é presa e é morta na guilhotina. Então, quer dizer, é liberdade, é igualdade, não é muito assim. Em 1791, a França, ela vira efetivamente uma monarquia constitucional. E aí você já vê o quanto já mudou, né? Desde o começo da Revolução. Até que, numa certa noite, o rei e a rainha estavam presos em Paris. Eles tentam fugir. Sair do meio da madrugada, os caras catam as roupas de faxineiro, sei lá, e tentam fugir escondido. É na surdina, na noite, na calada da noite, os dois. Tentam fugir para a Áustria, né? Porque a mulher dele, a Maria Antonieta, era austríaca. E eles tentam fugir para tentar se livrar mesmo. E aí, de novo, eu reforço de que, de novo, o rei se mostra um rei fraco. O rei bunda mole, de novo. Mostra que ele tem um desvio de caráter, que ele não sabe lidar, ele não tem posicionamento. Ele é um rei fraco. E aí, eles, na tentativa de fuga, quando eles estão chegando perto da fronteira com a Áustria, um dos soldados para a carruagem e vai tentar identificar quem está lá dentro. E aí ele percebe que é o rei tentando fugir vergonhosamente para a Áustria. E aí, de novo, o guarda avisa o povo vai de novo, naquela delicadeza que a gente conhece. pegar o rei de novo, levar o rei para Paris, e aí nesse momento o pessoal percebe que esse rei realmente é um rei fraco. A gente pode fazer o que quiser com ele e...
Não vai dar certo.
Não vai dar certo. Mais uma vez ele foi visto como um traidor da pátria. E aí esse momento é tenso.
E, então, algumas acrescentações no caso da fuga, que foi algo bem importante, que foi justamente o momento que o povo viu assim, que povo já viu antes, mas o momento que vai tomar, tá entendendo? Pra pro rei, foi a questão de que vários monarcas combinaram com o Luís XVI pra ele fugir da França, né? Como foi falado. E aí, quem ajudou ele foi justamente o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que era Leopoldo II. Que ele era irmão de Maria Antonieta. Sabe? Uhum. E aí, qual era o plano dele? Fugia, criava um exército com seus aliados, no caso as monarquias que eram vizinhas dele, criava um exército para poder voltar e conquistava o estado francês de novo. O que acabou não dando certo, como o Luiz falou.
Até porque, né, se você for ver, os outros estados absolutistas ao redor da França estavam com medo. Porque o que estava acontecendo na França era uma revolução que ia acabar, eventualmente ia acabar com a monarquia. E aí as outras monarquias ao redor estavam com medo que fosse um efeito dominó, né? Começasse na França, passasse para o país, papapá, e uma hora ou outra todos iam cair. E aí você vai ter no ano seguinte, em 1792, os revolucionários, eles mudam a Assembleia Constituinte e fundam a Convenção Nacional, que é um espaço para se debater política e o futuro da França, né? Porque a coisa estava uma bagunça. Tinha que colocar ordem naquela bagunça. E aí você vai ter, dividido em dois lados, os girondinos e os jacobinos. E aí é interessante porque é nesse momento que surge o conceito que nós temos hoje na política, de direita e esquerda. Porque os girondinos sentavam à direita da convenção e os jacobinos sentavam à esquerda.
É.
E aí dentro dos jacobinos, você vai ter um cara que, assim como eu falei lá atrás, que faz parte da Trindade, né? O Marat, o dono lá do jornal, o Danton e o Robespierre. O Robespierre, ele era o líder dos jacobinos, e nesse momento, ele começa a ganhar muita força na Convenção Nacional. Por quê? Os jacobinos, eles começam a ganhar muita força, porque nesse momento a França estava um caos. Um caos, um caos, um caos. Então os girondinos, que eram os mais moderados, os conservadores, eles não tinham muita força, porque o povo estava inflamado. O povo estava com raiva. Uhum. Então o povo tendeu a seguir o lado dos jacobinos porque estava num momento de fúria. Então os jacobinos, eles, de certa forma, ganharam muita força nessa época. Mais precisamente o Robespierre, que era um líder deles. Até que certo ponto, os jacobinos, eles suprimem os girondinos e tomam o governo da França. O Robespierre, o Maximilien Robespierre, que era o líder jacobino, ele era conhecido como o incorruptível, né? Que ele era um cara dito como moderado, que tinha ideias boas, que tinha uma boa oratória, conseguia convencer todo mundo com seu discurso. E ele talvez tenha sido a personalidade mais importante da Revolução, né? É interessante também perceber a transformação do cara mais moderado para um cara insano. Porque o Robespierre, se você for analisar, ele enlouqueceu com a Revolução Francesa. Você vai ter a Convenção Nacional com 750 deputados, quer dizer, um caos. E aí ela começa a criar políticas, como eu falei, jacobinas, radicais e que querem o caos na França. Então você vai ter a Convenção tomando terra da igreja e vendendo, tomando terra de nobre. E aí também nesse período é que vai ter muito exílio na França, os nobres vão começar a sair do país porque vão ficar com medo da Revolução. Vai virar realmente um caos. Os jacobinos realmente conseguiram o que eles queriam, que era o caos na França.
E nessa política onde foi instalada o caos, onde ficou conhecida como a política do terror, envolvia justamente a morte na guilhotina, onde houve a morte do rei, da rainha, no caso Luís XVI, Maria Antonieta. Houve também a morte de Lavoisier, que foi um grande químico da época, que até hoje em dia estudamos sobre ele. Ele mudou realmente. E naquela época o povo não acreditava muito, né? E acabou matando o cara, achando que era outra coisa.
O pai da química, né?
O cara da química, justamente. Ué,
na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Nada se perde, tudo se
transforma. No livro, como diz Renato, no livro de quatro anos... No livro de química do quarto ano.
Isso, exatamente. Não, então, eu queria só lembrar também que o lema da Revolução, né? Que era liberdade, igualdade e fraternidade. Que essa igualdade que eles lutavam era igualdade puramente de direitos. Vamos dizer assim, judicial. Não econômica e não social. Porque não era interessante para a burguesia, como eu falei, que a burguesia que financiava essa revolução. Não era importante para a burguesia uma igualdade econômica. Porque aí você vai contra o capitalismo. Né? A gente não está falando de socialismo agora, a gente está falando de capitalismo mesmo.
É.
E essa igualdade judicial é que vai ser a base da consolidação do capitalismo. Liberté, égalité,
fraternité.
Então vamos lá. Em 1792 inicia a ditadura jacobina, né? Como eu falei, os jacobinos eles suprimiram os girondinos na Convenção Nacional. E eles tomam o poder da França, num golpe, basicamente. E aí se inicia a Era do Terror, que se chama. Porque, por incrível que pareça, até agora o que a gente falou é classificado como a fase leve da Revolução. A coisa vai começar a ficar séria aqui, agora. Onde você vai ter o Robespierre, né, que era o líder jacobino, tomando o poder da França.
Sim.
O cara vai ser quase o imperador francês. Então, como a Araújo falou, né? Robespierre enlouqueceu, começa a tomar políticas completamente insanas, assim. E aí, também, durante o período da ditadura jacobina, foram retirados por completo os poderes do primeiro e segundo estado. Os caras não podiam fazer mais nada, quem mandava no país agora eram jacobinos. Foi criado até um novo calendário, para você ter noção da loucura que estava a França na época. Foi criada até uma nova religião, a religião de culto à razão. Onde o Robespierre ele ia aos cultos, e, enfim, existiu nesse período a ruptura entre Estado e Igreja, né? E aí começam essas políticas insanas que o Robespierre vai aderir. E também o Robespierre ele vai fundar o Comitê de Salvação Pública, que é um comitê onde ele vai conter revoltas e cuidar das finanças da França da época. Lá, cuidando das finanças, ele vai estipular a lei do máximo, que é uma tentativa de controlar a inflação da época. Ela vai estabelecer um teto máximo de gastos. E também, ele vai conter as revoltas, ele vai criar o Tribunal Revolucionário, que é quase como o Tribunal de Inquisição da época da Idade Média. E aí, meu amigo, vai começar a loucura. Por quê? Porque na França, nesse período, no meio de uma revolução, você vai ter um estabelecimento de uma ditadura, praticamente. Porque o Robespierre, ele vai colocar aqui, não precisa mais de prova para prender ninguém. Isso é o que caracteriza uma ditadura, inclusive. Você não precisa de prova, você não precisa de evidência, de nada. Você só precisa acusar alguém e essa pessoa vai presa e morta. Então aí, meu amigo, a guilhotina vai subir e descer muitas vezes no dia, viu?
Então, vou falar um pouco agora sobre a guilhotina, como ela funcionava mais ou menos, e ela era considerada uma morte digna do homem. Pois era na cabeça, era uma morte rápida, não tinha tortura, não sentia. E aí, para ter uma noção técnica mais ou menos da guilhotina, ela tinha 4,5 metros de altura, onde o bloco que segurava, a lâmina, pesava 30 quilos, mas as esferas junto com a lâmina pesava 8 quilos junto, totalizando 38 quilos. E isso ia numa velocidade de 24 km por hora. O impacto que dava na cabeça da pessoa era muito grande, ou seja, é como se fosse você passar aqui uma faca aqui e a sua mão cortar limpo. Era uma morte limpa, porque era na cabeça, passa aqui e tum, morria tudo.
Então, no dia 20 de janeiro de 1793, você vai ter o julgamento do rei. E aí, definitivamente, os jacobinos conseguiram o que eles queriam. Por quê? O rei vai ser julgado como traidor da pátria e os jacobinos vão lá, pegam o rei e cortam a cabeça do cara. Então, nesse dia, o rei foi guilhotinado. Pô. Por quê? O que acontece? Os jacobinos, eles perceberam que não dava para se continuar a revolução. Na verdade, não dava para se estabelecer uma revolução com um rei vivo. Porque acreditava-se que, porra, com um cara aqui, a qualquer momento ele pode tomar o poder de novo. Então, o único jeito da gente acabar com isso, acabar com o Estado, com o regime antigo, né? Seria cortando esse mal pela raiz mesmo. Cortando a cabeça do rei e acabou. Depois da morte do rei, o movimento jacobino começa a perder força. Por quê? Porque o povo começa a ficar com medo, pô. Porque a revolução chegou num nível extremo, assim, onde... Como eu falei, tinha uma nova religião na França, tinha um novo calendário, Robespierre estava extremamente maluco. E o povo começou a perceber também que nada tinha melhorado. Porque, se você for ver, o povo, de certa forma, foi feito em massa de manobra aí. Por quê? Os jacobinos falavam que, ah, quando a gente matar o rei, as coisas vão melhorar. Quando a gente matar o rei, tudo vai ficar bom. Aí o povo se mobilizou inteiro, matou o rei, e aí? E agora? A gente continua com fome, continua... uma situação de merda na França, povo sem comida, continua a crise econômica, e aí o povo fala, e aí? E agora? A gente vai acreditar em quem? Né? E aí os jacobinos começam a perder força, em especial o Robespierre, que nesse momento está completamente insano, e aí os girondinos, que eram outro grupo, eles começam a perceber isso, e aí eles começam a se aliar com o povo, cada vez mais os girondinos vão se articulando com o povo, até que no dia 10 terminou, né? Terminou que era um mês lá louco do calendário deles, eles aplicam um golpe na França. Por quê? Os jacobinos nesse momento não tinham mais apoio de ninguém. Então os girondinos, eles se aliam ao povo, juntam o poder e tomam lá o poder. E o que é que eles fazem? Os caras vão até a casa do Robespierre, que era o líder da França da época, prendem ele, e é interessante que nesse momento, quando eles prendem o Robespierre, o Robespierre tenta fugir. Quando ele vê que não vai dar, ele tenta suicídio. Tira uma arma, tenta atirar na própria cabeça. E aí, o cara não morre, pô. Ele dá um tiro na própria cabeça, ele estraga a mandíbula dele e ele termina não morrendo. E aí, isso aí ficou conhecido como o tiro irônico. E por que o tiro irônico? Porque o Robespierre era o cara de toda a oratória, que convencia todo mundo no discurso. Nesse momento, o cara não conseguia mais falar. Simplesmente a mandíbula do cara acabou. E aí ele foi preso no outro dia. Levaram ele pra guilhotina. E o Robespierre, o cara que mandava todo mundo pra guilhotina, nesse dia ele foi guilhotinado.
E isso é uma contradição muito grande com quem vinha pregando, né? Do começo da Revolução até o final. Ou seja, nós podemos puxar o quanto o poder pesa na cabeça de uma pessoa. Sabe? Porque, por exemplo, o cara queria mudar as coisas. E aí ele conseguiu. Sendo que ele queria mais poder, continuar no poder. E ele estava justamente fazendo a mesma coisa que ele criticava. Ou seja, acabou que dando nisso, sabe?
Fica a crítica, né? Fica a crítica.
Fica a reflexão.
Então agora, efetivamente, os girondinos no poder, né? Você vai ter a queda do Partido Jacobino e a ascensão dos girondinos, eles criam o famoso diretório. E a gente já tá bem no fim da Revolução Francesa, né? Que o que é o diretório?
Já estamos no início da era napoleônica.
Isso, exatamente. O que é o diretório? São cinco diretores governando o país. Cinco girondinos. E aí você vai ter as políticas do Partido Girondino, que são o estabelecimento de voto censitário. E aí, nessa hora que o povo começa a perceber de novo que foi feito em massa de manobra. Por quê? Os girondinos, eles se aliam com o povo, se mostram um partido solidário, social, e quando eles tomam poder, eles simplesmente tiram o voto do povo. Porque o voto censitário nada mais é do que um voto baseado em renda, né? Quem tem renda, quem tem um determinado número de riquezas, pode votar. E o povo nessa época não tinha renda nenhuma. Só quem podia votar era a alta burguesia. E aí você vai ter também os girondinos, eles investindo mais no exército francês, né? Um para evitar ataques estrangeiros e outro para controlar o povo. Então, de novo, o povo sai sofrendo na história porque acabou toda aquela liberdade de expressão que tinha, acabou. Os girondinos colocaram um exército na rua e estabeleceram uma nova ditadura, né? E com investimento no exército, você vai ter o nascimento de uma personalidade francesa, que é o Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, ele vai ganhar força nesse período. Por quê? O Napoleão Bonaparte, ele era amigo do irmão do Robespierre. E aí, durante o governo jacobino, né? Ele foi preso. Ele estava em prisão domiciliar. Porque ele era um general muito bom no exército. Ele era muito bem reconhecido no exército, muito bem conceituado. Então, ele não foi julgado à guilhotina porque ele era uma personalidade muito forte na França. Então, ele só foi para prisão. Fica preso. Fica quieto. Né? Mais ou menos isso. Fica quietinho, fica com a prisão em casa.
É.
E em determinado dia, mais precisamente o dia 18 de Brumário, que era o dia, como eu falei, louco lá do calendário deles, existia uma revolta na França, uma nova revolta, uma marcha, onde existia um povo pedindo a volta da monarquia. Olha isso, depois disso tudo, o pessoal pedindo a volta da monarquia. E aí os girondinos, querendo abafar essa revolução, chamou de volta pro exército aquele carinha lá que tava preso, né? O Napoleão Bonaparte. E aí ele volta pro exército, consegue abafar essa revolução e ele ganha muita força na França. E aí eu acho que isso é para um próximo podcast, né? É uma história à parte, a Era Napoleônica. E é nesse momento que começa a famosa Era Napoleônica. Sim. E acaba a Revolução Francesa. E não só isso, mas agora nós estamos entrando numa nova era. A Idade Contemporânea. Acabou a Idade Moderna e nós começamos a nova era na história.
E vale ressaltar também, como consequência ou não da Revolução Francesa, é que muitos países, na verdade muitas monarquias na Europa, ficaram com medo do que aconteceu na França e que pudera acontecer nos países deles. Ou seja, eles começaram a minimizar mais as coisas, ou então intensificar mais. E para você ter noção, muitas monarquias e estados absolutistas vieram a ser feitos um século depois, ou seja, não foi algo muito rápido, não. E isso aí a gente vai ver também outros podcasts ao longo do tempo, nós vamos tomar uma linha de raciocínio para todos vocês.
É isso. Araújo, muito obrigado por participar desse projeto. Enfim,
obrigado a você, todo mundo convidado.
Obrigado a todo mundo que tá aí ouvindo, né? Em breve virão
nossos podcasts.
Em breve virão nossos podcasts. E é isso. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E até a próxima. Valeu!
Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Luiz.